Agora sim, entraram os dois. Oi, Fred, tudo bem? Como é que você tá?
Aí, galera, beleza?
Faltou luz aqui ontem.
Tadinha, que barra!
Ô, Fred, você é nosso convidado pra esse episódio, hein? Pode pôr tua opinião em meme.
Positivo, Capitão Brocha.
Eu acho que a gente chamou um pouco tarde.
É verdade.
Olá, viajante. Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, um podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou o Léo Palmieri,
o Big Boss.
E hoje, queridos ouvintes, é o nosso episódio 100, o centésimo episódio aqui do Crossovercast.
Brasil!
Foi uma jornada e tanto, não foi? Eu sei que você, querido ouvinte, que tava até hoje ouvindo o nosso episódio, tava querendo saber o que a gente ia fazer pra esse episódio, mas ele é o episódio 100. Pauta, exatamente, com esse nomezinho aí que foi dado.
É o primeiro trocadilho com 100 já,
né? É o primeiro trocadilho com 100. E pra gente comemorar esse episódio número 100, está ela, Andressa Palmieri.
Você é a primeira dama, a mulher do patrão.
Fala, fala, galera. É, faz tempo, tamo aí, firme e forte e com muita cultura pra vocês.
E o nosso sommelier de animes também não pode faltar nesse episódio aqui, Pedro Fusaro.
E pra complementar esse episódio, estou sem roupa, porque está um calor do caralho.
Tá um calor do caralho.
Nossa, tá quente demais. Pedro peladão pra vocês.
Tesão, mano.
Aí me deu gatilho.
Não, dá gatilho, dá gatilho. O nosso produtor musical, Amaro Assad.
Gente, eu tô completamente sem palavras. Ai, que delícia.
Um ponto pra Amaro aí. Isso aí, hoje vai ter muitos trocadilhos aqui, porque um episódio não pode ficar sem trocadilhos como esse. Com certeza não pode. Vale ponto pra mim?
Vale.
Então tá bom, tá bom. E também aquele que treme e chora ao ver Darth Vader, Juca Vladislau.
E o homem mais inteligente que existe.
Estão dizendo aí que esse episódio é sem pauta, mas eu queria avisar as garotas que... Pauta quente.
Pauta top.
Pauta quente.
Caralho.
Um ponto pro Juca aí, Fred. Pode marcar mais um aí pra ele. E fechando aqui o nosso cast de número 100 aqui, né? Não poderia faltar um dos membros fundadores aqui do Crossovercast. Ele, você já sabe, nosso professor Bruno Azevedo. Seja bem-vindo de volta, meu querido.
Lembra?
Yeah! Não, não lembro, não.
Olá, e esse episódio não podia ficar sem... Em mim, é claro. Porque quem é vivo sempre aparece.
Sempre aparece.
Eu sou vivo, portanto a conclusão é de vocês.
Dois pontos por menino aí.
Não, eu digo mais, né? É Bruno Azevedo e não Bruno não Azevedo.
Não Azevedo. Ai, um ponto pro Juca aí também. É hoje, hein? É hoje.
Eu quero dar uma nota 100 pra esse professor.
É claro.
Uma nota 100 pra esse professor, é isso aí. O bicho vai pegar hoje aqui, querido ouvinte. E hoje nós vamos falar, nesse episódio, sem pauta, com uma pauta preparada pra vocês aqui, especialmente pra esse centésimo episódio. Espero que vocês gostem e se você quiser comemorar com a gente, fica aí, não vai embora. É isso aí, queridos ouvintes, episódio 100 do Crossovercast, que viagem de 2019 até agora 2024, 100 episódios onde que a gente falou de vários assuntos diferentes. Desde aquele nosso primeiro episódio, onde a gente falou sobre o que é ser nerd hoje em dia, mas hoje em dia de 2019, a gente vai começar esse episódio agora aqui, né, com o que é ser nerd em 2024, ou seja, o que é ser nerd hoje em dia novamente.
Sou virgem!
Essa vai ser a pergunta que a gente vai levar aqui no nosso podcast de hoje, mas porém, né, a gente tem que comemorar um episódio, a gente tem que falar o que, que aconteceu para todos nós integrantes aqui do nosso podcast nesses 5 anos, quais são as mudanças, os episódios que a gente gostou, quais são as boas lembranças que a gente teve e quem sabe até quem a gente conheceu, que porta se abriu e tudo mais, tá? Mas antes de eu começar, da gente começar esse papo, é uma coisa que eu tenho que fazer aqui, em primeiro lugar, é agradecer para algumas pessoas. Em primeiro lugar, vocês ouvintes, né, que estão sempre aí ouvindo a gente, a galera que chegou recentemente, é que curte os nossos postos de anime, estão dando muita audição pra gente, a galera tá curtindo, nós somos muito agradecidos por isso, tá bom? Nós temos que agradecer também ao nosso editor, o Fred.
Ai, caralho, ele é foda.
Que com esse episódio já tá fazendo um ano que já tá aqui fazendo episódios aqui com o Crossovercast.
O primeiro episódio que eu editei foi o Crossover Nerd 74, filmes animados, que saiu em outubro de 2022.
Episódios magníficos aí, editados pelo Fred, então muito obrigado, Fred, por esse trabalho.
Passando aqui rapidinho para agradecer também ao Léo, aos ouvintes, que pô, é por causa de vocês que continuaram ouvindo e gostando da minha edição, que eu ainda continuo aqui. Já faz 2 anos esse ano, né, que eu tô editando o Crossovercast. Eu falo com tranquilidade que é o podcast que eu edito, que eu mais gosto. É o podcast que, tipo assim, eu estou sempre ouvindo de novo os episódios que eu já editei. Eu não faço isso com nenhum e tal, porque eu curto muito mesmo o papo. Pô, a minha edição combina bastante com o papo que rola aqui. Então é uma coisa que casa super bem. E, caramba, eu fico muito feliz de estar participando, de poder participar disso, né, mano? Há muito tempo, assim, que eu conheci o Léo do nada, ouvindo um podcast, chamei ele pra gravar no meu final do podcast, e hoje eu trabalho em conjunto com ele, né, mano? Então, pô, muito obrigado por deixarem eu participar disso. Muito obrigado, Léo, Pedro, Amaro, Andressa, Juca, Dri, que não tá nesse episódio, e, pô, ao Bruno, que eu não conhecia, mas vi agora também que é um dos que começaram esse podcast. Então, pô, muito obrigado por terem começado, né, esse grande projeto que eu gosto muito, que é o Crossovercast. Valeu, rapaziada, é nóis.
E também eu quero agradecer algumas pessoas, né? Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer, né, a todas as convidados que vieram participar aqui no Crossovercast, porque tivemos convidados aí, desde professores universitários, biólogos, para falar de Covid, amigos nossos, pessoais, que vieram aqui falar de várias pautas diferentes, né? Então, tipo, a gente tem que agradecer esse pessoal também. E sempre bom lembrar, né, o site Crossover Nerd começou com uma ideia no passado, onde que amigos, né, sempre falaram pra mim começar um site e tal e tudo mais, pra falar dessas coisas que eu gosto bastante. E aí, ouvindo Confins do Universo, que é um podcast que eu gosto bastante, e outros podcasts que eu conheci, Mansão N e qualquer outros podcasts aí, o MachineCast, podcast de games e tudo mais, né, eu fiquei compelido a montar um podcast também, né, e aí eu conversei com a minha esposa, que é a Andressa, que tá aqui há todo esse tempo aqui junto com a gente fazendo, que vocês ouvem direto nos episódios. Conversei com o Pedro e conversei com o Bruno e falei, por que a gente não faz um podcast nosso pra ficar falando de nerdice? Por que a gente não começa um podcast pra falar dos assuntos que a gente gosta? E aí estamos aí, 100 episódios depois, né, que entraram integrantes no, não só no site, mas também aqui no podcast, integrantes que são ponto-chave aqui do podcast, como o próprio Juca e o Amaro, que estão aqui o tempo todo com a gente, né? Então, eu só tenho a agradecer também a vocês, integrantes aqui dessa bancada, tá? Por esses 100 episódios aqui que a gente tá junto, né? Se divertindo, dando muita risada, trazendo trocadilhos absurdos aí, muita cultura aí pros nossos ouvintes. Bom, sem mais delongas, né? Falar depois de falar um monte aqui e tal, a gente vai começar. Então a pergunta que eu faço, né? Eu vou jogar a pergunta, vocês começam respondendo. O que é ser nerd hoje em dia pra vocês?
Poxa, Léo, vou puxar aqui essa resposta aí, porque por coincidência as memórias do Facebook trouxeram um pensamento que eu fiz em 2020.
Lá vem.
É o seguinte, não que seja exatamente sobre ser nerd, mas o nerd sofre muito quando ele quer ser ele mesmo, certo? O nerd tem dificuldade de ser você. Então eu queria ler essa filosofia aqui que eu coloquei no dia 13 de março de 2020. Não deixe de ser você, porque as coisas dão errado quando você é você. Pois quando for a hora de você ser você, com a pessoa certa pra você ser você, e você não for você, você talvez não tenha outra chance de ser você. É isso. Siga em frente e vamos em frente.
Momento cultural.
É profundo, cara. O pior é que faz todo sentido.
Esse discurso foi bem de um mês, mas foi bom, foi bom.
Caralho, me sinto ouvindo o Pablo Marçal falando, tá ligado?
Xingou o Juca de graça, cara.
sem o nível de mentira, né?
Não, exatamente. Não, aqui estamos tratando de verdades.
Mas como eu sou um cara doce, eu sou o Pablo Marçúcar.
mais um ponto pro Juca aí, mais um ponto pro Juca.
Até porque se fosse Marinho, seria Pablo.
Pablo Narsal.
Aproveitando esse comentário do Juca, o que eu queria responder essa pergunta do Léo, eu ia dizer que ser nerd pra mim, hoje em dia, é poder ser você mesmo. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão cada vez mais assumindo quem são, no sentido, assim, de não ter vergonha de ser isso, entendeu?
Não, entendi.
Não, isso aí bate muito bem, porque, tipo assim, abre a aspa aí, ó, que eu vou falar um negócio incrível que eu não sei o que é ainda, mas pera aí, ó.
Aspas abridas.
Que eu não sei nem se eu sou, porque eu não sei ser outra coisa, entendeu? Então eu não consigo.
Aspas fechadas.
Bota reverb nisso, Assad Amaro 2024.
Não sei se é diferente, né? Então, se eu sou nerd, eu não sei, mas eu só sei ser assim, né?
Eu não sei se é outra coisa, não. Se eu sou, eu não sou, né? Ou eu sou? Ou será que é não?
Ou será que não?
Eu gostei dessa filosofia porque eu acho que é muito isso, né? Muitas vezes a gente é definido por outras pessoas, sabe? As pessoas se encontram, ou a gente se encontra com outros amigos que, nossa, a gente é nerd, ou você é nerd. Eu falo isso porque eu passei por essa semana, né? Conversando com pessoas novas, assim, tava no mesmo lugar, trocando ideia. Ah, você é nerd? Tipo, sabe, é um negócio que a gente não tem um sentido de igual, eu vou agora ser uma profissão, vou tomar alguma ação. Não, as pessoas, nós temos uma atitude e as pessoas nos definem, nos rotulam dessa forma também.
Exatamente. Não, mas isso é um absurdo, né, cara? Porque, tipo assim, agora nem tanto, porque as coisas mudaram bastante. Mas antigamente, tudo você era rotulado. Tudo você era uma coisa. Pô, as pessoas apontavam pra você e diziam que você era uma coisa. Pô, quando o juiz virou pra mim e falou que eu era culpado, eu mandei ele a merda. Eu não acredito.
Uma correção. É? As pessoas não fazem isso mais porque são mais crianças. As crianças continuam dessa mesma forma.
É, não mudou nada, não.
Não é, cara. Mas...
Não tô pra ser amado pela coragem.
Pô, eu não acredito nas pessoas, não, rapaz. Cada um se mede com a régua que tem. Essa frase é pica, tá?
Não, com certeza, cara.
Mas rotulou tanto que me rotularam de podcaster.
Aí. Como é que faz? Mas assim, ó, uma coisa que é legal a gente falar, né? Nesse tempo hoje o nerd, né, tá com sinônimo daquele... É diferente de quando a gente era mais novo, né? Quando eu, o Juca, o Amaro, a gente era moleque. O cara que era diferentão, que gostava da revista Herói, que gostava de ler gibi, que gostava de jogar um videogame e tal e tudo mais, era visto de forma diferente, né? As meninas do bairro gostavam do traficantezinho que andava de mobilete. Elas não gostavam dos caras, assim. Vou dar uma de reaça aqui, mas...
Gostava?
Gostava. Calma aí, peraí. Por enquanto eu tô na lembrança, eu não sei como é que tá hoje.
A coisa mudou tanto que hoje os traficantes são os nerds, cara.
Exatamente, hoje os traficantes tá aí fazendo vídeo de whey protein, né, cara?
Maldito homem que acredita no homem.
Hoje tá desse jeito.
Então os nerds tudo de tornozeleira.
Exatamente. E aí a bagaça virou de um tanto que hoje, entre aspas, o nerd, né, se tornou o cool, né? Aquele cara, o cara legal, o cara que sabe tudo, que tem todas as referências e tudo mais. Mas o problema é que junto com isso, né, e isso a gente fala desse boom da internet, essa abertura que a internet deu também, tirou também de dentro do buraco um monte de maluco que fala muita asneira, às vezes até comete elas pessoalmente aí, né, e isso daí acaba sendo rotulado também de que nerd é louco, de que tem uns caras que é muito doideira, que isso, mais aquilo, né, e isso daí acaba complicando muito. Eu falo isso, né, resolvi começar esse episódio com essa pergunta, porque assim, em 5 anos, parece que o negócio andou muito rápido. Não sei se às vezes é a minha visão que a gente tinha quando a gente começou esse podcast, né, naquele período, mas depois vivendo esses 5 anos aí, fazendo compartilhamento, vendo o feedback dos outros, acompanhando os indicadores do podcast, o que dava pra gente melhorar, depois correr atrás de um editor pra melhorar a qualidade do podcast e outras coisas mais, a gente vendo opiniões diferentes de muitas pessoas, vendo como que funciona os algoritmos de internet em si, pelo menos aqui para podcast, você vê que o negócio muda muito rápido, né? O conceito mudou muito, né? Virou uma doideira absurda. Vale lembrar que no podcast não começou só agora, porque, tipo assim, a gente chegou em 2020, né? Porque em 2019 a gente sempre foi um podcast de áudio, mas chegou em 2020 e deu esse boom dos mesacasts. Esses podcasts aí que eles chamam de podcast ao vivo, mas é mais um programa de meia hora de merchan e outra meia hora de gente falando merda pra virar processo, de algum motivo, né? Poucos podcasts universos, assim, andam se salvando. Por isso que eu acho que, tipo assim, as coisas acabaram mudando muito rápido. E hoje a gente encontra a pessoa na rua e fala que você tem um podcast, o cara pergunta qual que é o canal do YouTube.
O cara pede um cupom da Insider.
Cupom Amarodose na Insider.
É, o cara pede cupom da Insider. O cara pede um das belas letras, igual do Regis Tadeu. O cara pede um...
Aliás, eu tenho uma informação. Ah. Quem colocar lá na Insider, Crossover Nerd, vai estar sem desconto.
Ah, eu foto pro Bruno aí, muito bom mesmo.
Caralho, eu tô em choque, maluco.
Você estava com saudade do Bruno, né?
Caralho.
O ouvinte mais antigo do Crossovercast lembra que o Bruno também era um páreo duro de trocadilho aqui, cara, de piadinha. Pô, cara, muito bom.
Não, mas me lembrou um negócio. Você falou que os nerds agora são mais cool, né? Eu concordo com você. É que no passado eles eram mais ocultos.
Ah, puta que pariu. Mais um aí, vai computando, Fred, hoje é o dia.
Essa daí não valeu o ponto.
Amara, eu tenho uma revelação pra fazer. O Bruno não era tão piadista antes de entrar pro Crossover Nerd. A hora que ele entrou...
É escola.
Foi escola, porque de lá pra cá, só ladeira abaixo.
Você entendeu, a culpa é sua.
Não, é.
A culpa é só sua.
É aulas, né, cria?
É cria.
How do you do, fellow kids?
Ai, cara, não, mas é uma escola maravilhosa, né, cara? Você vem pra cá, final de semana, aí você ouve uns trocadilhos duvidosos, aí você fica assim, pô, a vida faz sentido.
Sentido? Eu ouvi isso mesmo?
Não, é sentido. Sentido.
Não, tô brincando.
Não, mas ó, falando um bagulho sério relacionado a isso daí, que o Amaro falou, uma coisa que é bem legal a gente falar. Quando nós começamos com o podcast, né, lá em 2019, fomos fazendo os episódios e tal e tudo mais, chegamos ali pro episódio, eu acho que, eu não me lembro agora tá difícil de lembrar, mas lá pro episódio 14, 15, o Amaro me chamou no zap e falou assim, cara, a gente precisa de um meme, velho, a gente precisa de alguma coisa que chame a atenção do ouvinte e o ouvinte segure ele, cara, a gente precisa de alguma parada, todo podcast famosinho, ou podcast assim, que prende a galera, tem alguma parada que todo mundo fica esperando. Aqui no nosso, uma vez, brincando, a gente começou esse negócio de ponto, e depois desse negócio de ponto, eu notei que a galera fica até o fim dos episódios, espero que seja só pelo assunto também, mas isso ajuda muito, porque muita gente quer saber quem que ganha no final.
Não, é que tem os bet, a galera tá botando a gente no bet lá, pra apostar, pra ver quem que vai ganhar.
Mas já?
É?
No Betano? Aparece quem ganha no domingo, no Betano?
Não, essa semana eu fui jogar o Tigrinho lá, tinha cara nossa lá.
Minha Blaze jogando dinheiro na conta.
O cara vota em quem que ele quer.
Três caras igual lá ganha, saca? Não, mas ganha.
Aí os caras tá puto hoje, tá uma surpresa, né, de aparecer, já ferrou os bets tudo.
Exatamente, olha aí como é que funciona. Pra vocês verem.
É por isso que a gente não precisa da Insider.
Exatamente, a gente não precisa desse tipo de conteúdo, porque, né, o mundo do crime já tá se ocupando já de colocar a gente nesses bagulho. Muito bem.
Pô, na TV Box que eu vendo,
né? Só pra comprar, não foi você que colocou lá no jogo nosso podcast não, né? Só pra entender, vai que...
O quê?
De lucros aí?
Não, não. E primeira coisa, não é crime porque animal não comete crime.
A culpa é do tigrinho?
Tudo certo do tigrinho.
Se fosse outra coisa, tava tudo... era crime, mas como é um animal, tá tudo bem.
Entendi. Entendi. Ai, bacana. Pedro, e pra você, meu querido? Só falta você pra responder aí pra nós.
Então, né? Ser nerd em 2024. Eu acho que agora tornou cool, né? Eu tinha comentado um pouco isso, acho que da primeira vez, mas antigamente, né, era um perjúrio, né, se falar quem é nerd. Hoje já é algo, um adjetivo bom, então creio que mantendo essa toada, né, mas aí hoje a gente faz uma distinção de nerd raiz ou nerd Nutella. Então, a gente acaba criando agora subconceitos de nerd, né? Nerd de filme da Marvel ou nerd de quadrinho da Marvel? Nerd que sabe todos os pormenores ou nerd que é só o main flow mesmo? Então, meio que fica nisso só agora, hoje em dia. Não é promovido mais uma discussão como antigamente, né, de se Jacosta, né?
Mas eu acho também que banalizou.
Demais.
Banalizou o tema. Igual igual no metal. É o que o no metal fez. Que antigamente o pessoal, porra, tinha que arrancar a cabeça de bode, beber sangue, coisa e tal. Depois era só ver um Link Parkzinho ali, que tu já era do rock.
Já era trevoso, já. Só ouvindo um Link Park, já.
É um absurdo. Pô, pra ser roqueiro, antes você tinha que ter ficha criminal, agora não. Agora só tem Spotify. Pelo amor de Deus, gente.
Saudade, né, de quando a banda de hard rock era uma gangue em vez de uma banda, né?
Exatamente. Que você pra entrar numa banda, você não precisava do instrumento, você precisava de uma arma.
Exatamente.
Ah, porra. Se perdeu.
Igualzinho, né? O Motley Crue e o In Flames. Né? Do mesmo jeitinho as bandas. Igualzinho.
Pô, né? O Daysidezinho.
Daysidezinho.
Daysidezinho. Coisa boa.
Ó, muito legal as respostas de vocês. É legal porque a gente vê, né? Reforça um pouco o que a gente tá comentando relacionado a isso. Mas o que o Amaro falou também concordo. Deu uma banalizada nisso porque foi jogado no balaio de podcast qualquer coisa agora também, né? Eu realmente meio que seleciono quando, por assunto os meus gostos. Então, tipo assim, pô, eu gosto de ficção científica, vou atrás de um bagulho de ficção científica e tal e tudo mais. Mas grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, vocês sabem como é que é, né? Sempre alguém joga um vídeo ou outro tal. E cara, só esses podcasts de MesaCast de TV vai colocar aquele retardado do Paulo Cogos, mais um outro babaca na mesma mesa e a coitada da menina lá.
R$2, um presente misterioso.
A beiçola do OnlyFans rezando ao mesmo tempo ao vivo no bagulho, você tá ligado? E tipo assim, meio que banaliza, porque depois era que o pessoal vai falar de podcast, quem vê só essa parte, a pessoa que às vezes não tem costume e tal, começa vendo um bagulho desse, acha que tudo quanto é podcast é uma baderna, né? E na verdade não é. O nosso aqui, por incrível que pareça, por mais que a gente grave aqui descontraído e tal, ele tem uma estrutura, né? Ele é estruturadinho e tal e tudo mais. É, a gente, nós todos fomos aprendendo a fazer isso desde o começo, né? E isso agora vai pro próximo assunto, né, que é sobre o podcast, né?
Eu só queria, sem querer interromper, eu só queria resumir o que você falou aí. Então, Léo ameaça integrante do Broxado Sinistro.
Não!
Disse que vai pegar o Totoro de porrada. Não. Foi isso que está treinando, você pode ver a rede social do Léo lá, ele está treinando para uma luta que vai ter dele contra o Totoro.
Será, rapaz?
Isso é em primeira mão pra vocês. Em primeira mão pra vocês.
Diretamente pros ouvintes do Crossovercast. Coitado do Totoro.
Tadinho. Eu adoro ele.
Não, o Totoro é gente boa demais, meu.
Olá, viajante. Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
E aí é o seguinte, a gente tinha colocado nas redes sociais pra galera mandar a pergunta, a mensagem pra esse nosso episódio 100. Eu vou ler as outras aí, conforme a gente for falando do assunto, mas essa daqui é bem legal. E aqui, a gente vai começar comentando aqui do Thiago, né? O Thiago, ele é lá do Podcast Paralelo, um podcast bacanudo também de cultura pop. Ele é ouvinte do Crossovercast, gosta bastante aqui do nosso trabalho também. Ele também tem um podcast, assim, magnífico, bacana demais. E ele mandou aqui a mensagem que é a seguinte aqui pra gente, ó. Boa tarde. Primeiro, meus sinceros parabéns pelo episódio 100 e que ele se torne 1000. Muito obrigado. Quero saber sobre os bastidores do podcast. Qual foi o episódio mais complicado de ter saído produzido? Qual o queridinho? Qual foi cancelado por qualquer motivo? Então vamos lá, vamos responder primeiro, né? Qual que...
Eu tenho uma coisa pra falar.
Então vai, começa você.
Eu tenho uma pergunta.
Então vai.
Pra devolver ao Thiago. Paralelo ao quê?
Podcast paralelo, tá escrito só.
É só essa pergunta.
Não, é paralelo. Paralelo com dois L's no final.
Ah, e já diz mais.
É, não tem nada a ver com o que você tá pensando, não, meu.
Não, nem então. Então a gente pode responder, vamos lá.
Você não peça o Lelo? Podcast é pra ele, para o Lelo.
Para o Lelo. Putz, velho. O Bruno tá on fire hoje. vamos lá, ó. Então vamos lá. Os bastidores do podcast, né? Pros queridos ouvintes e respondendo respondendo ao Thiago, cara. Funciona assim. Geralmente a gente decide a pauta, a gente escolhe a pauta, nunca é conversa de WhatsApp, porque é geralmente aberto, né? Nós não somos muito travados, assim. Tirando alguns episódios que eu geralmente dou uma lembrada na galera, ó, galera, esse ano tá fazendo 30 anos de Samurai Showdown, 30 anos do Art of Fight, igual ano passado. Que aí eu fiquei com vontade de fazer um episódio referente a isso. Aí participou do episódio quem tava seguro com essa pauta, conhecia tal e tudo mais. E aí a gente faz os episódios baseados dessa forma. Geralmente, as outras pautas, a gente cria uma listinha que vocês vão acompanhando durante o podcast, né? Ou, se não, quando tem um outro assunto, a gente vai mais aberto, como esse podcast, a gente vai falando e vai seguindo, vai falando e vai seguindo. Né? Então, tipo assim, nós não temos pauta complicada. Na verdade, a gente começa o assunto, né? Só o embrião do assunto, e a partir dele desenvolve. E eu tomei essa decisão, né, de não trazer uma pauta 100% pronta pros podcasts, justamente para dar liberdade dos meninos, né, e da gente conseguir conversar melhor, conseguir sair as piadas de forma mais orgânica, aquela parada toda, né, e isso daí foi potencializado depois que chegou a edição do Fred.
Bem, mocho!
O Fred é um editor profissional.
14 pessoas enganadas!
Eu editava os podcasts, mas eu só sou um, tipo assim, eu só com quebra-galho. Depois que o Fred chegou, o Fred deu mais vida pro podcast. Esse podcast que vocês ouvem hoje, cheio de sonoridade, cheio de efeitos, memes e tudo mais.
A lacração tá impossível.
Que torna o episódio mais engraçado. Isso daí chegou com o nosso querido amigo Fred.
É, os barulhos de tiro são aqui mesmo.
Exatamente. É, o barulho de tiro é lá em Campos.
É, às vezes você vai falar, pô, Fred é pico. Não, o tiro é aqui.
Ó, vale ressaltar que o Fred, na verdade, é praticamente mais um integrante do podcast, porque a interação dele com a gente é de mais um integrante. O nosso integrante oculto, mas é o nosso integrante.
É isso aí, cara, é isso aí. E isso daí acabou trazendo esses episódios bem mais produzidos aí nesse último ano, né? Mas uma coisa que é legal a gente falar, e aí agora eu vou passar a palavra pros colegas, é qual o episódio mais complicado de ter saído e produzido, né? Na verdade, parando pra pensar, nenhum episódio nosso, no meu ponto de vista, concepção, foi difícil de se fazer. Na verdade, o que a gente teve é, tipo assim, a gente teve que, vamos mudar, tipo, vamos gravar na outra semana, essa semana não deu, o que já teve a gente postergar a gravação pra dar certo com todos os integrantes, porque é mais legal com mais gente gravando, né? E da minha mão, assim, de editar podcast, pra mim todos sempre foram muito difíceis, né?
Você ainda está muito fraco.
Né? Mas eu acho, assim, se fosse pra eu apostar em um que deve ser complicado de fazer, que geralmente eu acho que deve dar um pouquinho mais de dificuldade, provavelmente deve ser esses daí, onde que a gente tá falando de filme, série, que o episódio é mais extenso, entendeu? A gente teve um episódio que a gente fez com o rapaz que trabalha com o Ratinho, sonoplasta do Ratinho, e que a gente teve que fazer o episódio, mandar pra ele ouvir pra depois, porque ele se exaltou um pouquinho, aí depois devolveu o episódio, eu tive que reeditar o episódio pra depois mandar. Esse daí, se for pra falar um, tem que ser esse daí, no meu ponto de vista.
Rapaz, esse eu tava nervoso, cara.
Rapidinho, Assad, só uma correção, que o Léo falou, era o rapaz do Ratinho, o correto é o
rapaz
do Ratinho, obrigado. Sim.
O ponto fugiu quem? Rapaz! Muito bom. E aí, galera?
Então, pra mim, todos são difíceis e todos são muito fáceis. Porque eu geralmente descubro a pauta 15 minutos antes. Só que eu tenho feito um trabalho com o meu coach, o Pablo Marçal, que ele me ensinou a me transformar no assunto. Então eu falo com propriedade. Você aí, você pode achar que, pô, ele fala com a propriedade, parece que ele estudou o assunto. Não, não. É porque eu me tornei o assunto e é muito fácil falar de mim. Entendeu? É isso, cara. Eu queria só sanar essa dúvida aí.
Pra mim é fácil, eu falo do Amaro. E quando eu falo do Amaro, eu falo do assunto. Aí já facilitou tudo.
Exato. Aqui Amaro, não tem Amaro nenhum nesse momento aqui. Aqui só tem um 100 enorme aqui, ó. Sabe aquele meu desenho do 100 com dois tracinhos? Então, sou eu agora.
Ai, muito bom, muito bom. Ô, Amaro, já que você começou, fala pra... Qual que é o teu episódio predileto desse 100 até agora?
Ai, cara... Então, é foda, porque vocês sabem que a minha memória é terrível.
Uma delícia.
Maconheiro.
Então eu vou falar que é o último, porque é o melhor, porque... que eu lembro. Mas... Cara, o último do ano passado, eu achei ele muito bacana. E foi o... Cite o nome. Insira o nome aqui.
Pera que o Léo tá buscando. Pera.
Eu lembro da... Que bom que tá todo mundo sem memória aqui. Me sinto incluído.
Foi o top 10 série de anime dos anos 90. Foi do ano passado.
Sim, rapaz. Ele foi engraçado pra caralho, bicho.
Porra, demais. Esse episódio foi top.
A edição foi muito precisa.
Thank you.
Foi muito... Porra, eu gosto pra caralho. É bom pra ouvir malhando. Fica aí a reflexão.
Ai, muito legal. Bacana. Quem mais aí quer falar um episódio que achou dificuldade em gravar e qual o seu predileto? Pode falar.
Eu quero falar. Eu acho que o episódio mais difícil pra gravar foi o primeiro. Porque assim, a gente tava todo mundo muito travado. A gente escuta ele hoje. Tipo, fala, putz, como que a gente conseguiu fazer episódio assim? Na minha opinião, não foi o melhor, foi o mais difícil. Exatamente porque a gente tinha essa trava ainda. É, a gente queria fazer um papo aberto, igual a gente conversa no ao vivo, com pessoas que a gente já tem familiaridade, porque eram todos família mesmo. Mas a gente, por estar todos conectados, né, fone, computador, tudo, a gente ficou muito travado e ficou um negócio meio extenso, até não sei se meio repetitivo, mas enfim, foi o primeiro, é lógico, né, serviu de experiência, a gente foi aprimorando, graças a Deus, evoluímos. Mas eu acho que o mais difícil pra gravar pra mim foi o primeiro episódio.
Ah, tá, e o seu predileto desse 100?
Eu tô que nem o Amaro.
Careca!
Tô com memória da Dory.
Ah, sim.
É difícil, né?
É difícil, porque são 100 episódios. Como que você vai buscar lá no HD os 100 episódios? Não que eu tenha participado dos 100, mas eu, sei lá, participei pelo menos 90% dos episódios, né? Tenho certeza. Mas eu vou te falar um episódio assim, ó. Fugindo totalmente da questão cultura nerd e tudo mais. O que eu gostei muito foi na época da pandemia, que a gente conseguiu trazer o podcast da pandemia, na época da pandemia, sem ser aquela carga pesada que tava rolando na época. A gente conseguiu trazer o assunto de uma maneira mais leve, mas eu achei, eu gostei de fazer aquele episódio nesse sentido, assim, de dar um alívio pra situação que a gente tava vivendo.
Bacana, show de bola. Foi bem, bem lembrado, né? Nessa época da pandemia, a gente fez episódios muito bons mesmo. Muito bons mesmo. Foi uma época bem legal. Quem mais? Vamos lá.
Eu queria fazer coro com a Andressa, né? Que realmente, o primeiro episódio pra mim foi o mais esquisito, porque apesar de sempre ouvir podcast, a gente não sabe como que é praticar, né? E por mais que a gente quer falar de um jeito tranquilo, sei lá, falar como a gente conversa pessoalmente, olhar pra parede, tô olhando agora, e de conversar é difícil, né? Tem que imaginar a pessoa ali. É um desenvolvimento que a gente faz, um exercício, né? Pra poder melhorar.
Pois é, cara, é um pouco mais complicado. Tem algum episódio de todos que você gravou ou que você ouviu depois que você gosta mais, Bruno?
Tem. Assim, vou falar do que eu gostei de gravar, porque eu achei mais engraçado, foi o número 31, TV Bizarra dos anos 90 e 80. Que foram muitas coisas que eu já conhecia dos memes de hoje, né? Mas muitas coisas que eu não conheci. Então, foi muito divertido pra mim de conhecer e de rir, de piada, de... Enfim, foi um episódio divertidíssimo pra gravar. E eu queria aproveitar agora também, já que tava memorando o episódio, tava procurando esse episódio que eu gostei mais, né? E eu queria lembrar um episódio que pra mim deixa muito... muito curioso. Acho que já foi falado várias vezes, mas tudo bem. É o episódio 14. E eu só vou ler o título e eu acho que vai ficar bem claro. É O Que Pode Dar Errado em 2020.
Nossa, esse episódio, velho!
Não é só o título. Era sobre filme, assim, não tinha nada de problema no episódio. Mas eu achei tão pertinente o título, tão pertinente.
Ai, eu fui me dar conta.
É, que horror, né, cara?
Não, esse episódio a gente gravou naquela vibe, né? Não, bora ver o que as promessas de 2020. Bem estilo Omelete mesmo, a gente foi fazer um bagulho desse, né? Tipo, quais são as promessas de 2020, mano? E vem uma pandemia, velho. Puta que pariu.
Não, e se catar lá... Alguém falou sobre um apocalipse.
Né?
Alguém falou. Talvez tenha
sido eu. Não, eu acho que tinha um bagulho lá que a gente falou, ó, só não vai acontecer isso se tiver um apocalipse, uma parada assim, velho.
É, mas teve, a gente adivinhou de certa forma.
Não, eu lembro que nesse ano a gente fez esse episódio do que poderia dar errado e a gente gravou tipo um extinto crossover games de games pra esse ano, pra 2020, né? Até, inclusive, que a gente sabia que ia sair o Cyberpunk 2077 no fim do ano, aquele monte de coisa. Cara, e veio a pandemia, mano. Depois a gente ficou tudo pesado. Eu falei, nossa, velho. Não vai acontecer nada mesmo agora, depois dessa pandemia. Deus me livre, cara. Olha, só de lembrar disso, pô, bem lembrado, Bruno. Essa daí foi uma quebra total aí.
Essa aí quebrou todas as paredes possíveis.
Putz, velho.
Absurdo.
Eu achei sem noção esse episódio, só pra dizer.
Ah, agora, né? Depois de gravar ele, né?
Não, tô brincando.
Pô, sem noção, né?
É, então, vou explicar. É que, na verdade, eu vou revelar aqui em primeira mão, sou um viajante do tempo. Eu já sabia que ia acontecer. Falei, Léo, põe esse título aqui, entendeu? E só preciso fazer uma previsão agora. Esse episódio vai ser no episódio número 100.
Previ. Agora eu entendi!
É isso aí. Muito bom, Bruno. Muito bom. Ai, Pedro, Juca, e aí? Qual episódio mais difícil de vocês gravarem e qual é o que vocês mais gostam?
Então, eu acho que um dos mais difíceis, realmente, os iniciais, né, pela nossa inexperiência, mas eu coloco esse do Ratinho mesmo, que foi um pouco tenso, assim, de saber como lidar. Eu não participei dessa gravação, né, mas eu tava bem tenso mesmo, não gravando, né, pela toda a questão ali, né, convidado. Mas eu queria trazer aqui um dos meus favoritos, foi dos One Hit Wonders.
Nossa, ótimo episódio.
Que foi muito bom e que eu tava com vontade de fazer mais um dele, também tem muita coisa, né, pra comentar. Então, eu acho que foi um assunto bacana, que fluiu bastante e foi bem divertido.
Crossovercast número 72.
Tem que fazer uma versão especial só de funk agora.
Sim.
Pô, mas aí vai ter muito mais episódios.
Todos os funks, né?
Todos os funks são One Hit Wonder, né? Mas assim, o Pedro, é legal saber desse bagulho do One Hit Wonder, porque assim como aquele episódio que a gente fez sobre grandes momentos dos animes, ou seja, não tem como colocar em um episódio, a gente vai fazer mais episódios com situações diferentes. One Hit Wonder é a mesma coisa. Daqueles lá, a gente colocou os que a gente gostava mais, conhecia, mas tem vários outros que dá pra gente comentar e a gente conhece. É muito bom aí. Se o querido ouvinte quiser ouvir mais One Hit Wonders aí, ó, já tá lançado a ideia pra um episódio próximo. E você, Juca?
Cara, sem dúvidas, o episódio que eu tive mais dificuldade de gravar foi o episódio 90. Eu tive tanta dificuldade que eu não participei da gravação. Mas eu gosto muito do tema.
Sim.
Eu gostei muito do tema e gostei muito de ouvir depois, que é o episódio Os Piores Pais e Mães da Cultura Pop. Eu que, como você disse aí na introdução, né, do Darth Vader, tenho uma ligação muito forte com o Darth Vader, porque eu tenho problema com meu pai, assim como a maioria dos homens latino-americanos aí. Então eu gostei muito de ouvir esse episódio. Esse é o episódio que eu mais gostei de gravar, foi o episódio sobre cultura cyberpunk, que é um assunto que eu curto bastante, né? Eu acabei falando muito no episódio, mais do que o normal, mas realmente é um tema que eu gosto de falar, gosto de estudar. Eu gostei bastante de gravar. Mas de ouvir, de todos que a gente fez até hoje que eu pude escutar, o melhor pra mim foi Piores Pais e Mães da Cultura Pop.
Ai, cara, muito bom, né, cara? Tem uns episódios que a gente faz, né, que a gente pensa assim na hora, né, que a galera vai sugerindo e tal. E, cara, do jeito que vem, né, a gente não tem aquele bagulho de eu acho que se alguém, ninguém vai gostar. A gente não tem isso, nós achamos engraçado, a gente acha bacana, vai e grava, sabe? Isso eu acho legal.
Essa é a hora de revelar aí pro público que quando a gente tava debatendo esse episódio que a gente tá gravando hoje, né, tem episódios. Chegou a ter a sugestão de ser um episódio sem episódio. Sem com S. Sem episódio. Lembra disso?
Lembro. Teve várias sugestões, né? É aquela coisa, né?
Essa ideia é boa, tá?
Não.
Tá em tempo ainda.
Não. Não vou fazer isso, não. Os ouvintes estão esperando isso.
Aí corta do nada.
Porra. Só gostaria de dizer que esse episódio de Cyberpunk também é o meu predileto, né? Eu acho que esse episódio aqui, nós saímos do nível, sabe? Tipo assim, a gente é um daqueles episódios onde que nós mostramos muito mais do que só o nosso conhecimento e nosso bom humor. Na verdade, nós mostramos socialmente uma ótima discussão, entendeu? Uma discussão, porque falar de distopia é complicado, porque quando a gente para e olha pra fora da nossa casa, não tem como a gente já não achar que já tá numa distopia, que uma parada já não tá muito fora do padrão, sabe? E esse episódio, ele, além dele ter esse monte de informações, né? E eu falo sem medo de comparação nem nada. O melhor episódio de Cyberpunk da podosfera é esse nosso aqui. É o que tem a melhor desenvoltura, que explica melhor as raízes do Cyberpunk aí que o Juca pesquisou pra fazer aqui o episódio. Que a gente falou de experiência com os games, que a gente falou da experiência de filme e tudo mais, cara. Porra, esse episódio, ele é completaço. nossos. Porém, eu gostaria de citar um outro episódio que eu gosto muito aqui que a gente fez, que eu também achei que tá, assim, não tá tão bom quanto esse Cyberpunk, né, no caso, na minha escolha pessoal, mas, cara, tá pareado, que é o de filmes nacionais. O episódio que a gente fez de filme nacional é muito bom, velho.
Foda!
Esse episódio dos filmes nacionais também é um que eu gosto muito e gostei pra caramba de editar. É um dos episódios onde eu dei a minha, meu máximo na edição. É um episódio onde, tipo assim, falam de muitos filmes. Cada filme eu faço uma sessão diferente com o começo de uma música ou uma fala do filme. É, as histórias do tanto do Gabriel quanto do Juca também nesse episódio estão muito boas. E pô, é um episódio que eu curto muito. Eu acho que é o episódio 74 e tal. Mano, vale muito a pena ouvir de novo.
É um episódio, assim, excelente. Todo mundo explicando. É porque, assim, o cinema nacional, às vezes, pra muitas pessoas ainda é meio tabu, aquela parada, ah, não gosto de filme brasileiro, aquela parada. Cara, mas na verdade, cara, o filme nacional é uma seara absurda sobre o nosso próprio país, entendeu? É uma parada muito foda. E esse episódio mostra não só sobre essa cultura, a gente explicando desses desses filmes e tudo mais, mas a gente faz uma discussão muito, muito bacana sobre o impacto desses filmes nas nossas próprias vidas, sabe? Então eu gosto muito desse episódio.
Crossovercast número 75.
Agora o episódio falando sobre o mais difícil de gravar, que eu fiquei assim, porra, travadão e tal, tudo mais. O episódio mais difícil de gravar pra mim foi o episódio que nós falamos sobre Covid, né? Que veio um professor e tudo mais. O episódio em si não é tão problema. O problema é que eu tenho um conhecimento extremamente limitado em biologia, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu tive que ficar pesquisando algumas perguntas e tudo mais. Por sorte, o Amaro é amigo do cara, conseguiu levar o episódio aí e tal e tudo mais, mas não deixa de ser um episódio extremamente informativo sobre Covid. A gente recomenda, inclusive, se o ouvinte um dia tiver, um ouvinte mais novo tiver dúvidas sobre Covid, que revisite esse episódio aí e ele vai gostar bastante, tá?
E eu relatei a minha capacidade e experiência aí de falar sobre assuntos que eu não tenho a menor capacidade e conhecimento.
Exatamente.
Então eu levantei um monte de bola pro Gabriel lá e foi, ó.
O cara teve que se virar, né, cara?
Nada. Ele se vira e tem uma faculdade sobre isso, porra.
Crossovercast número 24.
Mas, ó, uns episódios aí também, cara, que quando a gente olha o top 10, né, do Crossovercast, tirando os episódios de anime que, porra, acabaram dominando o top 5, aí, logo depois a gente pega os episódios de games, né, que a gente fez aí do Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting e tudo mais, mas também ali a gente vê os episódios que a galera gosta, porque brasileiro gosta do furdunço, né? Brasileiro gosta da bagunça. Então, brasileiro, o episódio de os anos 90 lá que a gente fez, tá lá no top 10. Ele nunca mais foi embora. E pertinho dele tá aquele que a gente falou das celebridades, entendeu? Das celebridades da TV brasileira, celebridades bizarras. É Gretchen, a gente falou do Henri Cristo, como que é? Padre Quevedo, a gente falou...
Pô, esse episódio é muito bom, cara.
Porra, é insano esse episódio. Então, assim, são 100 episódios no total, que é realmente muito difícil da gente elencar os melhores. Até porque a equipe toda se esmerou em todos, galera. Tipo assim, todos os episódios, assim, que eu revisito e tal e tudo mais, todos os episódios são bacaníssimos, sabe? Todos os episódios têm alguma coisa pra mostrar, tem um comentário pra fazer tal e tudo mais. Então é muito legal a gente falar sobre isso, sabe? Então, assim, respondendo a pergunta do nosso Thiago, né, com todos os detalhes aí que ele queria saber, então é basicamente isso que é o Crossovercast, entendeu? Essa é a nossa essência como um todo. São 100 episódios da gente fazendo basicamente a mesma coisa, só, obviamente, pegando uma experiência, né? Como a Andressa falou, os primeiros episódios nós estamos meio travadões ainda, fazendo a parada meio lendo e tudo mais. Mas com o tempo, agora a gente só liga aqui o bagulho e sai falando, sabe? Nem tem tanto trampo. Quem acerta tudo depois é o Fred. O Fred que faz essa bagunça ficar organizada depois.
Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito.
É, na real, a gente só fala algumas palavras aleatórias e o Fred que monta tudo com inteligência artificial.
Nossa, Fred, xinga ele.
Xinga não, mano. Eu tô levantando pra ele aí.
Vai tomar no cu, filha da puta.
Não, mas sério agora, pra mim no início foi tenebroso. Eu lembro de eu ter comentado até com você que eu parecia que eu tava em slow motion, tá ligado? No início.
Uhum.
Porque...
Verdade.
Quando eu falei contigo no Facebook lá, sim, eu encontrei esse podcast no marketplace do Facebook. Pra mim era tranquilo, porque eu já tinha feito entrevista com banda, mexo com esses negócios de banda e ambiente de música, ambiente de drogas, vocês sabem como é que é.
Eu fumo maconha, sabe?
Tem uns negócios meio perdidos na internet aí, se você procurar. Eu, porra, vai ser tranquilo pra caralho. Quando eu vi o primeiro episódio que eu fiz, eu, ih, caralho, me fudi. Mas graças a Deus prosperou, né, cara?
Pô, total, pô, total. E nesses 5 anos, Amaro, já que você tá com a palavra, nesses 5 anos, o que que o Crossovercast mudou pra você? O Crossovercast, pra você, o que que mudou?
Ah, cara...
O que que é o Crossovercast nesses 5 anos pra você?
É muito importante e foi muito importante também, principalmente, inevitavelmente, falando da época da pandemia, né? Porque era e ainda é uma grande terapia, né? Não falando sobre os profissionais da psicologia, mas tudo é terapia na vida, né? Eles não gostam que falam isso, falam que terapia é só quando paga, enfim. É, tem que ganhar. Cara, mudou muita coisa, cara, em todos os aspectos. Eu mudei. Eu ganhei um emprego e perdi um emprego durante isso. Continuei com muita coisa. Voltei com a minha senhora, né? Que tá jogando ali sem prestar atenção no que eu tô fazendo. Estou noivo dentro desse negócio aqui, desse espaço de tempo. E ela só quer saber de Dead by Daylight. Ela não quer saber de mim, não. Vou terminar. Mas, cara, é engrandecedor, é a palavra. E ajuda muito com aquela questão que eu levantei anteriormente da desenvoltura e da capacidade de falar. E vamos que vamos, que é divertido pra caralho. É
isso aí, pô. Bacana. Quem mais? Vamos lá, Andressa, pra você. 5 anos de podcast. O que, que foi pra você esses 5 anos?
Olha, eu acho que... Assim, eu me sinto como idealizadora do projeto também, junto com você. A gente sempre gostei muito de conversar a respeito, mas principalmente de ouvir, porque o Léo é uma enciclopédia. E tudo que saía de filme, de série, de qualquer... conteúdo, né, digital, que veio baseado em alguma HQ, em algum livro, alguma coisa, eu sempre busquei a consultoria com o Léo, porque eu gosto de ver filme junto com ele, porque se eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra ele, pra mim, assim, eu gosto de assistir com ele sozinho, não vejo a mesma graça. E montar o podcast, participar do podcast, pra mim foi o legal, assim, de poder compartilhar, interagir e conversar a respeito disso pra muito mais gente. É essa possibilidade, assim, de espalhar ideias mesmo. Então, a importância para mim do podcast é podermos conversar sobre isso. A gente tem um tempo nosso, a gente para, a gente se organiza para parar, para conversar. Porque às vezes nessa correria da vida, nessa loucura, a gente passa e acaba morando na mesma casa e não conversando tanto que quer. E esse é o momento nosso aqui, que a gente vem para brincar, para relaxar. Como o Amaro disse, é uma fonte de terapia. Que a gente, se a gente fica muito tempo longe, a gente sente falta. Porque é um papo entre amigos, não deixa de ser. A gente especifica um assunto e foca nele, mas várias vezes sai do assunto, porque a coisa flui, assim, né? E pra mim, o Crossovercast nisso, assim, ajudou muito como que eu posso dizer? Aproximação, né, minha com o Léo mesmo, nesse universo do universo nerd. E como eu posso dizer, assim, eu me sinto realizada por estar participando disso tudo junto. É mais isso aí, eu acho que o sentimento que eu tenho é esse.
Isso é muito fofinho, cara.
É, pô, total.
Porra. Ai, que bonitinha, para. Ai, meu Deus.
E pra você, o Pedro, Bruno, Juca, como é que é?
Cara, no meu caso, depois que eu comecei a participar do Crossover Nerd, as mulheres não param de correr atrás de mim. Toda hora tem uma proposta nova de emprego, meus pais começaram a me amar mais, meus amigos têm inveja de mim. É isso, o Crossover Nerd mudou totalmente minha vida, igual a de vocês.
Eu também.
Porque, pera, esse aí é o podcast, né? Eu achei que eu tava falando de outra coisa. Não, não mudou nada não, cara. Tá a mesma coisa na minha vida.
Puta que... Só o Juca mesmo, um pontinho aí pro Juca aí. Muito bom, muito bom.
Não, eu sou obrigado a falar uma coisa que mudou nesse tempo, que agora eu tenho um fã. Esse fã se chama Fred.
Sai fora.
Fred, edita minha parte melhor que a dos outros, hein? Igual a gente combinou. Abraço.
Falou, tamo junto, é nóis, meu irmão.
Faz o Pix. O Fred curte. O Fred gostou tanto de vocês que o Fred chama vocês no privado pra pedir dica pra vocês. Então, imagina o cara pedindo dica pro Amaro, velho.
Imagina o maluco pedindo algum aconselhamento de mim. Então... eu não tenho a menor noção do que pra onde eu tô levando a minha vida.
Eu não sei o que eu tô fazendo.
Não me pede direção, não, que eu tô perdido, rapaz. Não,
eu imagino que se um dia o Fred tiver que lidar com um cadáver, você é a pessoa certa pra orientar ele.
Isso foi... Caralho, isso foi durante a época do podcast. Eu achei um cadáver.
Não, e o ouvinte, e o ouvinte atento do Crossovercast lembra da história do cadáver.
Porra, vamos lá.
Goitacasos.
Eu achei um cadáver. Eu tive minha bicicleta roubada durante a gravação. Isso aí foi horroroso. Tinha uma bicicleta roubada, mas o quê? Muita coisa aconteceu, cara. Nossa.
Teve gravação que atrasou porque você tinha que expulsar os caras que estavam ensaiando no estúdio.
Não, isso aí... até a gente mudar pra esse horário secreto aqui, era foda, cara.
Era embaçado, né?
E as vezes que eu gravei com banda tocando lá, maluco. Eu com a mãozinha no microfone aqui, desmutando. Nossa senhora.
Pra não dar ruim, né? Pois é, cara. Pois é. Muito bacana.
Mas são eles que pagam a ração do gato.
É isso aí. E aí, Pedro, Bruno, 5 anos aí de Crossovercast, o que mudou pra vocês?
Assim, né, eu acho em 2 aspectos. Pensando no podcast comigo, eu acho que essa história de, lá em 2019, buscar produzir alguma coisa, né, pensar em exibir algo ao público, virou uma chavinha, assim, sobre mexer com a mídia, né, uma coisa é você falar em público, outra coisa é você publicar na internet, né, um aspecto diferente. E pra mim foi muito diferente, sim, na pandemia com relação às aulas online, que eu estava, assim, na faculdade e tive aulas online, de ter essa iniciativa a mais, sabe? De ter esse feeling, de sentir algumas coisas, de perceber algumas coisas da tecnologia que eu já estava preparado, porque eu tinha esse convívio aqui, né? Sabia conversar com as pessoas de maneira remota, maneira online, virtual, enfim. Mas falando na faculdade, nesse meio tempo eu terminei a faculdade, eu comecei um emprego, né? Consegui entrar no meu emprego, já me demiti de 2, já tô no terceiro, e comecei uma nova faculdade, né? Porque não, né? Mais uma faculdade. E aí a gente vai emendando uma coisa com a outra.
Olha só, hein? Olha só. Garoto fazendo a missão de levar conhecimento para os nossos jovens mancebos na escola. É isso aí, cara.
Levar cultura para esse povo.
É isso aí, porque tá precisando, cara. Tá precisando mesmo. Vamos lá, e você, Pedro?
Ah, vejamos. No começo eu tava na faculdade, me formei, me tornei desempregado, agora eu sou um concurseiro. Então, acho que a minha vida ainda é a mesma, de estudo. O que mais que eu posso dizer? Ainda contigo, meu... querido amor aos animes, como um bom sommelier. Até devo agradecer aqui publicamente a recomendação do Amaro pelo Shangri-La Frontier, que eu comecei a assistir.
Foi de nada, meu querido.
Excelente anime. E agora eu tô muito mais animado, porque finalmente Overwatch 2
lixo
fez um collab com o Cowboy Bebop. É a Blizzard querendo meu dinheiro suado, que não suco.
Um anime de chance animado, não acredito.
Não, mas é que tá. A gente tá num momento de comemoração, não vamos falar da Blizzard, não.
É, então estragar o negócio, falar dessa empresa mercenária, porca pra caralho.
Tem umas 3 semanas que eu não logo essa porra.
E lá se vai um patrocínio que nunca vai existir.
Ah, que era distância de Blizzard, hein? Muita distância.
Só atrapalhou tudo.
Deus me livre, cara. Aliás, é meu ódio. O ódio à Blizzard, a distância da Blizzard fez esse podcast. É uma das fontes desse podcast também existisse, tá ligado?
E esse ano tem episódio ou, hein? Vamos lá, hein, galera.
O pior. É, então, vamos dar uma chance pra Blizzard esse ano, que a gente vai fazer um episódio dos 20 anos de WoW esse ano, então.
E se Deus quiser, seja o último. Que isso, que sacanagem.
Tá bom demais. É mais que eles merecem. É mais que eles merece, Amaro. A gente falando de WoW.
Nós seremos o WoW Killer.
Vai acabar aqui. A cerimônia aqui. Pra acabar vai acabar aqui.
E no último momento do episódio, a gente vai cortar os cabos do servidor lá.
Ao mesmo tempo, né? Olha só. Ai, cara, é muito, muito divertido saber as opiniões de vocês sobre o podcast, né? Pra mim, 5 anos, tô no mesmo emprego, não mudei nada, tipo, meus filhos cresceram, né? Hoje já tô 2 mocinhos aqui, né? A Agatha logo, logo tá indo pro primeiro campeonato de karatê dela, o Aquiles cada dia que passa mais inteligente, mexendo com as engenharias de casa aqui de Lego dele, daqui um dia já tá passando pra outros níveis aí também. Mas assim, terapeuticamente falando, o podcast mudou minha vida. Não tem nem como falar. O Crossovercast acabou abrindo portas aí, assim, diversas, né? Em primeiro lugar, né, caras como o Andrei, o Juca, caras que sempre foram meus amigos, assim, e a gente sempre curtiu falar de nerdice, e hoje estão aqui, entendeu? Hoje os caras aparecem aqui, vem aqui a gente discutir, dividir esse amor que a gente tem pela cultura pop, né, em primeiro lugar. E depois, outros, hoje em dia, o pessoal convida pra participar de episódio, né, convida eu, convida os meninos aí, sempre pra gente participar de episódio podcast, qualquer outra coisa relacionada à cultura nerd aí, né, por mais que a gente brinca bastante aqui e tal, num episódio, fazer um episódio mais humorado, nós temos conteúdo aqui, né, nada é por acaso e na zoeira. Então, tipo assim, isso daí acabou abrindo muitas portas, né, inclusive, eu comecei o Gibi Nosso de Cada Dia em paralelo com isso, justamente pra tirar as pautas de quadrinhos daqui do podcast, porque só eu, o Juca, o Andrei basicamente que lê mais Gibi, né, o resto da galera não lê tanto Gibi, então pra não ter que ficar, tipo, ah, cara, só vem, só vai de 7 pessoas participar 2, 3, entendeu? Eu prefiro dar valor a mais gente conversando e a gente falando do mesmo assunto. Então passei o Gibi Nosso de Cada Dia pra uma parada separada, né? Eu vou falar de Gibi, eu falo nesse podcast. Então, e isso daí foi bem legal, porque essa decisão meio que se mostrou acertada, porque depois a gente conseguiu fazer muitos episódios de vários assuntos legais e fluidos que a gente continua até hoje conseguindo ter. Depois de 100 episódios, a gente ainda consegue ter muito assunto pra falar. Esse próprio episódio que é uma prova disso. Se a gente só ligar o microfone aqui e começar a contar das experiências, falar um pouco de como tá sendo esse negócio, a gente consegue ter assunto, sabe? Então, é bem legal.
E não acaba não, acaba não. O próximo episódio vai ser sobre agronegócio.
Agronegócio.
E a gente vai entortar isso aí e vai dar certo, vocês vão ver.
Fica aí, espera aí que vai ter.
O episódio 101 vai ser sobre dálmatas.
Não, já pensou?
O Juca vai estudar tudo sobre dálmatas, como ele fez com vira-latas caramelo.
Exatamente.
E vai trazer pra gente.
Eu já tô com o artigo aberto aqui, ó. Dálmata, tá? Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui, ó. Bom, mudei pra alemão, era pra ser inglês. Ah, não, peraí, deixa eu mudar pra inglês pra você falar alemão, não, né? Mas eu já aviso vocês que os dálmatas são uma raça que surgiu na Croácia no ano de 1375, quando Peter, o bispo de Dakov, fez a primeira menção sobre a raça. Mas pode continuar o episódio. Minha parte.
Muito bom.
Eu gostava muito daquele time da Croácia de 98, cara. Aquele time era muito forte.
Pô, total.
E a Croácia é um time com a seleção, né? Com a maior consistência nas Copas aí.
Falando em Croácia, eu gosto do Mirko Krokop.
Ele é pica.
Ele era foda no Pride.
Ele é pica, só pisada de qualidade.
Bom, e acompanhar a Croácia na Copa do Mundo é sempre divertido. Os caras jogam muito, tem muita raça e tal. Foda, foda.
Além de remeter total. Um teco por causa daquela camisa de paninho de prata.
É verdade, a camiseta deles é diferente, né?
E me lembra também da Clotilde, que tinha uma padaria aqui perto de casa, porque chegava lá de manhã pra buscar pão e a Croácia.
A Croácia, puta. O ponto pra ele. Ai, eita, meu Deus.
Nós.
É hoje.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso Crossover de ideias. Até lá!
Olha só, é muito legal a gente conversar esse assunto, né, comemorar esses 100 episódios do Crossovercast, né, esse papo aberto foi bem legal. E eu vou ler aqui agora mais algumas mensagens da galera que deixou aqui pra gente guardar no coração aí dos nossos ouvintes. Então vamos lá, ó. A Ana Bortoluz. Ana Bortoluz é uma prima minha que já participou de alguns episódios, um ou dois episódios aqui conosco, né? Ela tá aqui falando que ela quer um episódio de dorama, entendeu? Ela quer um episódio de dorama e tá perguntando qual que tá sendo o favorito da galera. A especialista em dorama aqui é a Andressa.
É.
Eu vou ver com ela se ela tá afim de montar uma pauta de dorama e chamar mais dorameiros pra conversar desse assunto. E aí sim, pode ter um episódio de dorama aqui no Crossovercast. Mas obrigado, Ana, por comentar aí. Foi muito bacana. A gente tem aqui o Fred, né, disfarçado, mandando aqui quanto tá custando a TV Box de um certo alguém. Ou seja, a TV Box que o Amaro vende.
Eu respondi lá. Inclusive, já está até enviada.
Aí, ó.
3 a 5 dias tá chegando aí.
Aí, ó, que beleza. O ouvinte mais atento do Crossovercast sabe que o Amaro, né, é um vendedor assíduo, né, das caixinhas aí, da alegria.
Exatamente, por amor à pirataria.
É isso aí. O nosso querido Marcos Felipe, né, lá do Arte Final, né, do podcast Pilha de Gibis e tudo mais, é um ouvinte aqui do Crossovercast também, tá aqui dando parabéns pela marca dos 100 episódios pra nós. E uma pergunta, curiosidade, com quantos anos eu comecei a praticar karatê?
Há 10 mil anos atrás.
E qual estilo que eu pratico e que faixa que eu tô?
Eu conheço o seu estilo, Kung Fruta.
Bom, eu comecei a praticar com 9 anos de idade, entendeu? É karatê Shotokan e nesse momento eu fiquei um tempão parado de karatê, né? Eu fui praticar outras artes marciais, voltei pro karatê nos últimos 6 anos aí e eu tô na faixa roxa, né? Na verdade já era pra eu estar na preta, mas é aquela parada, né? Você fica parando, fica te enrolando. E aí eu vou fazer exame pra marrom, né? Logo. Então logo eu tô mais com a roxa que o pé na marrom aí. Mas obrigado, Marcos, por esse comentário.
E é melhor o karatê do que a antena.
Putz, que merda mesmo, viu?
É melhor o karatê.
Eu tinha que fazer essa piada. É matar.
Vale um ponto.
Não tinha.
E o nosso querido Clayton Jr., mais um ouvinte aqui. Antes de mais nada, parabéns. Cara, alguma chance de rolar um episódio especial pra falar sobre os filmes do mestre John Woo? Olha, é uma pauta boa. É só a galera que a gente jogar uma lista aqui, porque assim, vamos lá, eu falo, galera, bora gravar um episódio sobre os filmes do John Woo? Aí, geralmente, o Juca, alguém, geralmente joga lá uma lista de todos os filmes desse cara e tal, e aí a gente vê o que a gente assistiu, o que deixou de assistir, e comenta. É uma chance. Há possibilidade. John Woo, um dos maiores cineastas de ação ali dos anos 80, o criador do famoso Kung Fu, né, que aqueles filmes de ação chineses com muita arma de fogo, que deixou o Chow Yun-Fat famoso, entendeu? Que depois veio pros Estados Unidos aqui fazer filme. Tem um filme dele com o Van Damme, que é o Alvo e tudo mais. John Woo é o mestre, entendeu? Então, é uma chance. Uma chance da gente fazer um filme, sim, um episódio sobre falar sobre os filmes do John Woo. Obrigado, Clay. E finalizando aqui, o nosso querido Roberto Silva também, ele mandou aqui pra gente. Um abraço pro Roberto aqui. O que você achou de Godzilla Minus One ter ganhado o Oscar de efeitos especiais? Essa é uma pergunta bacana, né? É como uma parada que a gente vive falando aqui nos episódios de filmes, né? Tem filme aí que tem valores exorbitantes no seu orçamento e o filme é uma bosta, né? É uma merda, né? E o filme do Godzilla, nem com um terço dessa grana altíssima, entregou um filme muito melhor, né? Ele podia ter concorrido em outras categorias também, porque é um filme muito bom. Alguém assistiu o Godzilla Minus One também aí pra opinar?
Cara, eu não assisti, mas eu achei foi pouco. Tinha que ter ganhado tudo.
Eu também acho, pô. Godzilla é um puta filme.
Porque Godzilla ganha de tudo.
Godzilla é forte, Godzilla é foda.
Eu tenho uma pergunta aqui que o meu amigo Guilherme mandou no inbox lá, eu já respondi a ele, mas eu quero a opinião de vocês. A pergunta foi a seguinte: por que todo jogo de anime é ruim?
Porra, velho. Ele fez uma pergunta muito pertinente, hein, cara?
Abraço, Guilherme! Fudeu geral!
Abraço!
Não só todo jogo de anime é ruim, como todo anime de jogo também é ruim.
Polêmica!
Que isso, cara, que isso?
Polêmica!
Não, peraí. Ih, você tem razão.
Ó, tem um jogo que eu gosto muito particularmente, que é o Dragon Ball Kakaroto. Eu acho um jogo bem legal. E o FighterZ, que é de luta.
Mas não é
bom. Também é bem legal.
Não é bom.
É.
Aí que tá, é um jogo de luta. Ele ou Street Fighter?
Não, o Street Fighter. Não, sem pensar duas vezes.
Tá vendo? Ele ou Mortal Kombat 2?
Mortal Kombat 2. Isso aí não...
É difícil, cara. É uma merda.
Porra, Mortal Kombat 2.
Vai ver o filme do Mortal Kombat. Puta que pariu.
Uma merda. Verdade.
É que aquele negócio, é como a natureza, cada bicho nasce pra fazer uma coisa.
Exatamente, é bem por aí mesmo.
Eu quero mais é transar!
Vou te explicar. Jogo de anime não funciona, mas anime de jogo, o Pokémon tá aí pra provar alguma coisa.
É, não, mas aí que tá.
É via de mão única.
É, não, mas Pokémon, ele é um anime... Ó, olha a minha foto, é um Pikachu satanista. Eu gosto bastante de Pokémon, só que o anime, ele é intragável, exceto por essas últimas temporadas aí, que a proposta é justamente atingir aquela galera mais antiga, que ele tem um ritmo diferente, papapá, e o Ash ganha, beleza? Spoiler. Só que o anime todo do negócio do início ao fim, você pegar a primeira temporada pra assistir hoje, você não consegue. É dificílimo.
É, mas tem um ponto. Porém, vou ficar quieto.
Que isso? Que isso? Vou ficar quieto pra não arrumar a briga.
Aqueles assim, melhor não, deixa quieto.
Calado, vence.
Ai, cara, bacana demais esse episódio. É isso aí, querido ouvinte, você ficou até agora comemorando conosco esses 100 episódios, né? Esse é o 100º episódio do Crossovercast, entendeu? Vamos, mais 50, mais 100, mais 200, 300, só o tempo dirá. Mas esses 5 anos aí foi muito bacana de vocês participando conosco.
Não, a gente vai bem mais do que isso, cara. Porque, vamos lá, o que, que pode acontecer? As máquinas podem substituir a gente. Aí, eu fui no chat GPT e falei assim, chat GPT, tudo bem? Boa tarde, como é que você tá? Ele, pô, tô legal. Beleza. Eu, pô, me dá uma piada sobre 100º episódio no podcast. Ele me falou,
por que o episódio foi expulso da aula?
Por quê?
Porque ele tava sentindo sono.
Eu achei uma bosta.
Ah, sentindo sono.
Tá vendo a chance da máquina substituir a gente? É zero. A gente pode ficar muito tranquilo aqui. Vai até 1000.
Tamo salvo.
Deixa eu contar quantos anos.
Vai devorar. Andressa Palmieri, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É isso aí, galera. Sem mais nada a declarar.
Sem mais nada a declarar, porra. Ai, muito bom. Pedro Fuzaro, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Eu creio que seja isso aí. É mais sem ideia para finalizar esse episódio, mas estamos aí tentando elaborar mais 100 episódios para seguir com essa trajetória do Jovem Nerd.
Hã? Hã? Como é que é?
Pensei que ninguém estava prestando atenção.
Porra.
Olha, rapaz.
Foda. Amara Sati, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Não, eu queria comemorar, porque são 100 episódios e até hoje ninguém durante a gravação entrou aqui na sala e falou assim: ih, estão jogando um LOLzinho, tem vaga? Isso pra mim já é tudo. E em segundo lugar, a mensagem que eu queria deixar pro 100º episódio é: não, eu não vou formatar sua impressora.
Formatar sua impressora é foda. Ai, bacana. Juca Vladislau, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É, galera, ó, 100 episódios é só o começo. Sobre a questão da IA, eu queria dizer o seguinte: o que é a inteligência artificial perto da nossa estrutura natural? A gente vai vencer. Até a próxima.
Muito bom, Juca. Show de bola.
Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
Bruno Azevedo, seja bem-vindo novamente, meu querido. Sempre que você quiser participar num episódio, você já sabe que as portas estão abertas. Aí, obrigado por você ter participado desse marco aqui do Crossovercast. Deixa a consideração final aí, um tchauzinho pra galera.
Muito bom estar de volta, muito obrigado. O prazer é meu de poder estar aqui sempre. E eu acho que depois de 100 episódios, ponto pro Crossovercast.
Olha aí, rapaz.
Aê, é muito bom. Ponto pro Crossovercast.
Sem lástima.
É, muito bom. Ah, caras, eu fico muito contente, velho. 100 episódios é coisa de louco. Mas aí eu também queria pedir pro Juca fazer um jabazinho aí do canal dele de YouTube, né? O História Maluca.
Muito bom!
Fala aí pra galera do seu canal, Juca.
Pois é, Léo, comecei um projeto novo aí, incentivado até um pouco pelo Crossover Nerd e tal, pela participação com vocês, que basicamente é um canal que se propõe a contar detalhes bizarros da história humana. Seja a história humana de 3 mil anos atrás, seja a história humana da semana passada. O canal tá começando legal, tô com uma parceria com um amigo meu aí, que ele é influencer de geopolítica. Ele tem 300 mil inscritos no canal, ele já é um cara importante. Então, tá tendo um crescimento acelerado. Então, a galera aí que quiser conhecer, é só procurar no YouTube História Maluca. Ou ir no Instagram e procurar
ou TikTok, me procurar lá. Canal História Maluca que você acha e tem um link pro YouTube lá também. Estou me divertindo muito. Não pretendo ficar rico, mas estou me divertindo pra caramba.
É isso aí, cara. Um canal muito bacana. Toda semana trazendo um assunto novo, muito bacana mesmo, né, com as pesquisas do Juca.
Ô, Léo, inclusive acabei aqui de ter uma ideia e vou falar em primeira mão para os ouvintes. Eu vou fazer um episódio especial sobre o nerd, né? De onde surgiu o nerd, quais obras que delinearam a ideia de ser nerd, falar da influência do RPG, falar do filme A Vingança dos Nerds, tudo isso em breve lá no canal. Então a galera do Crossover Nerd aí fica de olho que vai ser legal.
Aí, ó. Só aguardar que vai ser muito bacana. Esse último episódio feito, né, no dia que a gente tá gravando esse podcast, o Juca soltou um episódio muito foda sobre barcos chineses, cara. Os grandes navios chineses, que é muito foda, velho. Ótimo episódio, cara. Show de bola mesmo.
Eram comandados por eunucos. Inclusive, outro episódio que eu quero fazer pro canal, mostrando de onde o George R.R. Martin, o criador do Game of Thrones, tirou as ideias, entre aspas, dele. Ele basicamente se aproveitou do fato de que a gente não sabe nada de história. Tudo que tem no Game of Thrones, ele copiou desde o mundo real.
Aí, ó.
E os barcos chineses, tem muito disso lá. Principalmente o capitão, que é o Zheng He, que aprendi a falar. Ele é basicamente o Varys. É um eunuco, super poderoso, auxilia o rei, barra imperador. Então é isso. Fica de olho que muito episódio novo aí, temas bizarros e divertidos.
Isso aí. Muito bom mesmo. E é isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast, né? 100 episódios aí pra conta. E a gente vai colocando cada vez mais aí nesse balaio louco aí da cultura pop que a gente traz pra vocês com sempre muito bom humor, tá bom? Obrigado de coração a todos vocês que estão com a gente nessa caminhada e até o próximo Crossovercast. Tchau!
Antes ainda, eu quero mandar um abraço pros dois maiores nerds do Brasil, Thiago Leifert e Ana Maria Braga. Abraço.
Eu discordo.
Este programa foi editado por Audi Edições.